Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leitura, lançamentos e poesia com a presença dos poetas Manuel Hélio Alves, Meire Fernandes e Bandeira Tribuzzi. Vamos juntos! E a gente começa o Autores e Livros de hoje com a dica de leitura de Mayra Cunha.
Clube do Livro.
Olá, ouvintes. Hoje trago aqui como dica o sétimo livro da escritora gaúcha Clara Averbuch, que se chama Toreando o Diabo, publicado em 2016 pela Ponto Edita. O livro é uma parceria da autora com a ilustradora Eva Oviedo, com quem já tinha feito uma dobradinha antes. Toreando o Diabo é um romance não linear, sem cronologia, inspirado em rabiscos, bilhetes escritos à mão e desenhos livres das duas autoras. É um texto-ilustração, em que palavra e imagem coexistem e foram produzidas ao mesmo tempo. A personagem, Camila, é como um alter ego de Clara Averbuch e já esteve presente em outros textos da autora. Porém, neste livro, Camila mostra-se uma mulher mais madura à medida que passa a reavaliar situações que viveu enquanto remexe cadernos e anotações antigos. Ao rever isso, Camila passa a ter certeza de uma coisa: do que ela não quer mais em seus relacionamentos e para sua vida amorosa e sexual. O livro fala sobre a mulher moderna, de modo geral, que tenta se desconstruir dos próprios preconceitos sobre o lugar e o espaço feminino e encontrar seu lugar numa sociedade que nem sempre está pronta para ouvir o que a mulher tem a dizer. Camila é uma mulher forte, com fragilidades, que percebe que cai em ciladas, mas que levanta, que faz besteira, que tem crises como qualquer pessoa normal e humana. O texto fala de conflitos e questões muito comuns ao universo feminino, como liberdade sexual, a eterna busca de uma aprovação masculina, ser dona dos próprios desejos e, principalmente, sobre a questão imperativa de que a mulher não deve nunca ficar sozinha. Clara Averbuch trata de temas como relações abusivas e machismo, ao mesmo tempo em que discute a literatura e o ato de ser independente e escrever. Dedicado para as minas, Toreando o Diabo tenta mostrar que mulheres, para se posicionarem e terem personalidade forte, não precisam ser melhores que as outras. Agir com sororidade, ou seja, tratá-las como iguais, é a melhor saída. Cada leitora vai ver um pouco de si na Camila. A própria autora sempre admitiu que sua vida é a matéria-prima das histórias dos seus livros, o que não necessariamente significa que sejam relatos verídicos os que ela escreve. Toreando o Diabo é uma publicação da editora independente Ponto Edita. Clara Averbuch tem 9 livros publicados e já teve a obra adaptada para cinema e teatro, além de ter sido publicada em outros países. Eu fico por aqui. Nos vemos no mês que vem. Até lá!
Literatura fantástica ou a realidade em meio ao absurdo? 10 contos presentes no livro Histórias de Quem, de César Augusto de Carvalho, são diretamente influenciados pelo realismo fantástico, com narrativas que vão desde um gato mágico que revela a personalidade das pessoas ao retirar os óculos, até a incansável trajetória de um jornalista no universo de Raul Seixas. Aliás, Raul Seixas está presente em 2 contos e essa inclusão não aconteceu por acaso. Entre 2010 e 2014, César escreveu sobre o astro do rock para uma coluna radiofônica e lançou a radionovela Toca Raul. Histórias de Quem, de César Augusto de Carvalho, preço R$ 40,00, disponível no site desconcertoseditora.com.br.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
E Raul Seixas é fonte de inspiração também para o poeta Manuel Hélio Alves, autor do livro Uma Poesia para Raul. O livro traz 33 poesias sobre o universo de Raul Seixas de uma forma viva e surrealista, que expressa o amor, o carinho e a saudade por Raulzito. Manuel Hélio conta que o projeto de um livro de poesias homenageando Raul Seixas teve início nos anos 90 e é um apanhado de várias fases da sua produção literária, da adolescência até a idade adulta, já que a filosofia presente nas músicas de Raul impactou sua vida e tem uma importância muito grande nos textos que escreve. Com o próprio Manuel Hélio, a gente fica com uma das poesias do livro.
Reflexão Diária 5, do poeta Manuel Hélio Alves. São aproximadamente 20 horas e 40 minutos. Quanto tempo falta para você me conhecer? Saber que eu sou um poeta de mentira? Fico iludido querendo achar o verso perfeito, as contas sobre a mesa, o café ralo, o pão dormido, e eu sonhando em ser poeta. Sem o dinheiro da passagem, sem cartão de visitas, não tenho roupas bonitas, nem amigos importantes, apenas o meu velho dicionário de sebo, os meus velhos livros e minha alma que delira. Talvez eu entre na Academia Brasileira de Letras. Afinal, fazem pacotes turísticos para o Rio de Janeiro. Sou um poeta de mentira, mas por que essa dor não passa?
Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor.
Se você gostou e quer ter um exemplar de Uma Poesia para Raul, de Manuel Hélio Alves, encomende seu livro direto no Instagram do poeta, Manuel Hélio Alves, ou use a hashtag Uma Poesia para Raul. A gente destaca agora um romance sobrenatural que desafia o amor e a morte em Madrid, em O Segredo de Ivy Collins, obra de estreia da escritora Cynthia de Jonas. Será que o amor vencerá os desígnios da morte? Como mensageira da morte, Ivy Collins não deveria guardar nenhuma lembrança de sua passagem como humana. Entretanto, sem nenhuma explicação, nos últimos 2 meses, suas noites passaram a ser perturbadas por um sonho no qual ela se vê na pele de uma jovem do século XIX. Designada para uma missão especial, Ivy viaja a Madrid. Basta colocar os pés na capital da Espanha para ter uma estranha sensação de déjà vu. Tudo fica ainda mais confuso quando ela conhece Álvaro Serrano, um espanhol sedutor por quem sente uma conexão imediata. Um thriller romântico marcado por segredos, relíquias, simbolismos e também paixões, mistério e a força de um amor que desconhece a barreira do tempo. A gente escuta agora um trechinho desse livro na voz de Rita Zumba.
Meu estômago estava embrulhado, a boca seca. Fui me arrastando até o frigobar. Apanhei uma garrafa de água. Por desgraça, nem mesmo a imortalidade me imunizou de algo tão mundano como a ressaca. Enquanto a água descia, refrescando minha garganta, a lembrança do beijo de Diego fez minha pulsação disparar. E, por um minuto inteiro, minha imaginação fantasiou cenas de uma vida feliz ao lado daquele homem. Agora tinha seu rosto impresso na retina da minha memória. Detive meus pensamentos estúpidos. Afinal, qual era o propósito desses sonhos?
O Segredo de Ivy Collins, de Cynthia de Jonas, tem 263 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Na entrevista de hoje, eu converso com Meire Fernandes, nascida em Marabá, no Pará, cresceu em Brasília, professora, servidora pública na área internacional, aposentada e autora de 7 livros, entre técnicos, poesia, romance e contos. Meire Fernandes é atualmente a presidente da Academia de Letras e Música do Brasil, a UMUB. Vamos acompanhar.
O Autores e Livros recebe então Meire Fernandes. Meire Fernandes, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada por estar participando deste belo programa.
Conta pra gente então, como é que a senhora começou a escrever, como é que surgiu essa paixão? Qual foi a sua motivação inicial para deixar de ser uma leitora e começar a ser também uma escritora?
Ah, isso é muito fácil. Eu comecei a escrever um pouco tardiamente. Foi na Universidade de Brasília, durante a feitura do meu mestrado em Ciência da Informação. E a motivação, eu até me lembro, apesar de ter sido na década de 90, Anderson, mas foi um grande professor de uma das cadeiras que eu cursava, o professor doutor Antônio Miranda, que assim me motivou a escrever. Ele publicou o meu primeiro trabalho. Ele publicou um trabalho que se intitulava Censura em Biblioteca.
E depois, o que, que veio?
Aí depois veio o meu primeiro livro, né? Depois desse trabalho publicado, né? Eu tomei amor, né, pela escrita e publiquei o Consultor Internacional no Desenvolvimento da Informação em Ciência e Tecnologia no Brasil. Então, Este foi o produto da minha dissertação de mestrado e o próprio professor Miranda também me incentivou a publicá-lo. Foi publicado pela Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal e eu fui premiada com este livro pela ACES, American Society for Information Science, nos Estados Unidos, por ele ter sido considerado, naquela época, o melhor trabalho desenvolvido por uma estudante em ciência da informação no Brasil. É um trabalho inédito, porque ninguém até hoje falou das consultorias internacionais na área de informação em ciência e tecnologia. Depois veio o meu segundo livro, né? Um romance, né? Que se chama Páginas de uma Vida. Depois veio o meu terceiro livro, que foi um livro de versos, que se chama Pensando Versos, um livro de poesia. Depois veio um livro de contos, que se chama Vimos e Ouvimos, onde eu falei, né, de todas as peripécias, né, da área internacional, que foi a área que eu militei durante toda a minha vida, desde o meu primeiro emprego na Embaixada da Nigéria. Então, depois do livro de contos, quando eu contei as peripécias da área internacional, eu escrevi outro livro de poemas, que se chama Sonhar, Amar, Viver. E depois eu escrevi outro livro técnico. Quando eu terminei o doutorado, eu escrevi O Rumo a uma Nova Estratégia Espacial para o Brasil, que também é um branch, né, da minha tese de doutorado. E o mais recente foi O Regando a Terra e a Vida, que também é um livro de poesia. Então, são 7 livros solo, e eu fiz 3 em coautoria.
O seu primeiro livro em literatura foi um romance, e depois Sim. veio contos e poesia. E a senhora está dizendo para a gente que gosta muito de escrever poesias no seu dia a dia. Como é que a senhora produz essas poesias, esses escritos? A senhora, quando tem a ideia, já senta e escreve, ou guarda na cabeça e espera um momento para começar a escrever?
Eu gosto de pensar e escrever. Haja vista o meu próximo livro, que é um livro, eu digo, pandêmico. Eu aproveitei o início do ano passado, na pandemia, e resolvi fazer poemas sobre a natureza, sobre os pássaros, sobre o momento que ainda estamos vivendo, que é a pandemia, e criei o título Caminhando Entre os Vitais. É um livro mais de poesia, mas dando ênfase para a pandemia. Por exemplo, é um tempo de criatividade. Então, eu e meu marido criamos no quintal da nossa casa, na nossa área verde, um pomar. Deste pomar, eu estou escrevendo poemas sobre todas as plantas que nós plantamos e que muitas delas já colhemos desde o ano passado. Então, eu prefiro sentir e logo escrever.
Dentro dessa sua produção literária, seus poemas, vamos continuar falando sobre eles. Qual é a sua temática central? Cada livro aborda uma temática ou há uma variedade?
Eu faço, Anderson, sempre variando, né? Isso dependendo do momento que eu estou, né? Por exemplo, na época do meu doutorado, eu fui muito voltada, como era Ciências da Terra, a fazer meus poemas voltados realmente para as coisas da Terra, né? Para o mar, falar sobre os pássaros, falar sobre as pedras, né? Porque como meu doutorado teve uma vertente na área de geologia, então eu falei muito sobre as pedras, eu falei muito sobre os rios, eu falei muito sobre as florestas. Então, eu fiz assim, esse arrazoado. Então, os meus poemas são bem diversificados.
A senhora atualmente é a presidente da Academia de Letras e Música do Brasil, a UMUB. Fala um pouquinho sobre a academia para a gente.
Sim, com muita honra, eu assumi a Academia de Letras e Música do Brasil em dezembro do ano passado. Recebi das mãos da nossa atual vice-presidente. E a Academia de Letras e Música do Brasil, para mim, é a minha academia do coração. Por que do coração? Porque foi a primeira academia em que ingressei, né? Depois daí, eu já ingressei em 5, meia dúzia delas, né? E essa, para mim, é a preferida. Ela foi criada em 23 de outubro de 1976. Portanto, completará 45 anos, agora em outubro, no dia 23, mais precisamente. Nós temos como patrono, para mim, o maior estadista, né, do país, que foi Juscelino Kubitschek. É o nosso patrono e que ocupa a cadeira número 1 da nossa academia. O principal objetivo da academia, do nosso sodalício, é fomentar e divulgar a cultura, a literatura, a música brasileira de norte a sul do país, formando assim um casamento perfeito entre as letras e a música. E a nossa academia é composta por 100 cadeiras, digamos assim, né? 100 acadêmicos, 50 na área de letras e 50 na área de música. E um dos meus grandes propósitos, minha grande meta nesta academia é continuar trabalhando pela imortalidade dos nossos acadêmicos. Por ela já passaram assim, uma pléiade, né, de escritores e músicos renomados. E uma das metas minhas que eu acabei de concretizar, quando no meu discurso de posse eu falei que eu queria criar uma galeria dos ex-presidentes. Porque, embora o MUB esteja completando em outubro 45 anos, nós não tínhamos uma galeria dos ex-presidentes. Aí eu falei, gente, eu vou criar essa galeria. Você pode imaginar que não foi muito fácil, porque alguns já morreram nesses 45 anos. Mas eu fiz um trabalho, né, um trabalho árduo, né, e inclusive tive ajuda da diretoria, de principalmente duas pessoas, da nossa secretária-geral, Vânia Gomes, e da nossa diretora de imprensa, Nilva Souza, e conseguimos angariar todas essas 15 fotos. E também faz parte, né, esta galeria, do continuar da imortalidade. Então, eu tenho essa preocupação, inclusive com as antologias da UMUB, que eu coordenei a primeira em 2005, tá? A primeira antologia, e ajudei também a coordenar a segunda. A primeira se chamou Versos e Prosa. A segunda, ela se chama Brasília, Colunas de Concreto, Sustentando as Bases do Amanhã. Esta foi lançada por ocasião do cinquentenário da nossa capital, em 2010. E a terceira se chama Palavras que Tocam. E a mais recente, Um Novo Olhar. E para este ano, em outubro, nós estamos trabalhando na coletânea que chama Lembranças de um Tempo que Parou. Nós já temos mais de 30 escritores, poetas, que estão participando desta coletânea.
Como a senhora vê a importância, não só da UMUB, mas das demais academias que existem no Brasil, principalmente as academias estaduais? Como a senhora vê a importância dessas academias?
Olha, eu acredito que todas as academias, né, eu só participo de uma fora de Brasília, que é a ALMA, né, Academia de Letras de Marabá. Então, eu sinto todas as academias, elas estão em consonância com essa parte de promover a imortalidade dos seus acadêmicos. Por exemplo, agora mesmo em Marabá, eles estão levando os poemas dos poetas de lá para as escolas da cidade. E aqui em Brasília também, eu pretendo fazer isso, levar os seus poetas, os seus escritores para as escolas. Então, eu acho que isso é muito importante. Não adianta só nós produzirmos os nossos livros e eles ficarem engavetados, né? Então, estes livros têm que ser conhecidos pelas comunidades, né? E, principalmente, eu acho que nós temos que passar para os jovens, né? Os nossos pensamentos, as nossas boas ideias, os nossos ensinamentos, né? E principalmente através dos nossos poemas, dos nossos versos, dos nossos livros. Eu acredito que todas devem estar sendo guiadas por este mesmo propósito. E assim estaremos contribuindo, né, com a literatura de todo o país.
Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de convidar a senhora a recitar um dos seus poemas.
Quero homenagear aqui com este poema a nossa saudosa professora Neuza França, que, como você sabe, é autora do Hino de Brasília, e eu tive a honra, Anderson, da professora Neuza musicar um dos meus poemas. E este poema está contido no meu primeiro livro de poesias, o Pensando Verso, e se chama Tudo no Mundo Passa. Esse poema também foi interpretado recentemente por uma grande cantora e também nossa acadêmica, Janete Dornelas. Tudo no mundo passa. Tudo no mundo passa. Passa o amor, passa a saudade. Passa, às vezes, o que eu sinto por você. Passa todo o sentimento. Passam as coisas boas e as banais. O sentido infinito das coisas é que nunca pode passar. Assim como o sentimento verdadeiro que no coração dos fracos reside. A tristeza também passa. O silêncio é o melhor remédio. A dor que hoje sinto no peito, um dia também passará. Assim espero. Muito obrigada.
A gente que agradece, muito bonito. Nossa conversa vai ficando por aqui. Mery Fernandes, muito obrigado por estar aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado por essa conversa. Quando lançar seu próximo livro, volte para conversar com a gente. Fica o convite.
Muito obrigada, Anderson. Com certeza estarei presente. O lançamento está previsto para novembro. E mais uma vez, muito obrigada por estar participando do seu belíssimo programa. Você é um grande divulgador da literatura. Muito obrigada.
Muito obrigado, até a próxima.
Quer conhecer mais a Academia de Letras e Música do Brasil? Acesse o site almub.com.br. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz a obra do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi, um dos fundadores da revista Ilha, que lançaria as bases do pós-modernismo no Maranhão.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi, que viveu de 1927 a 1977. A produção poética de Bandeira Tribuzzi reúne obras como Alguma Existência, de 1948, Rosa da Esperança, publicada em 1950, em 61, Safra. No ano seguinte, o poeta brindou-nos com Sonetos. Em 1970, foi a vez de Pele e Osso. Em 77, Breve Memorial do Longo Tempo. Como obras póstumas vieram Poesias Completas, em 79, e em 86, Poesia Reunida. Para começar, ouça agora o soneto Saudade Marinha. E entre nós era o mar perdido, longínquo, soluçante, limitado e azul, como a canção de ser amado, e longo como olhar em ti vertido. Das nuvens o navio desmedido aumentava a distância, e o som magoado do mar adivinhado era o gemido que em teu longo silêncio havias dado. Ó mar sem termo, cessa tuas ondas e o distante horizonte, e esta amargura e este verde soluço de ansiedade, até que sua música responda e eu reconheça a voz amiga e pura vencendo a maré alta da saudade. Natural de São Luís, capital maranhense, Bandeira Tribuzzi, ao lado de José Sarney e outros, fundou a revista Ilha, que lançaria as bases do pós-modernismo no Maranhão. Agora, outro soneto para você, intitulado A Inevitável, do livro Íntimo Comício, de 1979. Insaciavelmente ela te espera, carnívora em seu furor uterino, movida pela fome de pantera, vigia teus descuidos de menino. De numerosas tramas tece a espera e os becos sem saída do destino. E em seu macio pelo esconde a fera, a fúria, o enredo e o negro desatino. Sempre atenta te espreita desarmado, pronta a te desferir garra ferina para sorver-te a vida àquela hora, insuspeita, fatal, inevitada. Pois se lhe foges, ela te fascina, e se te entregas, ela te devora. Além de poeta, Bandeira Tribuzzi foi jornalista, professor, ensaísta e compositor. É de sua autoria a Louvação a São Luís, hino oficial da capital maranhense. Também publicado no livro Íntimo Comício, você ouve agora os versos de Bucólica. Na margem desta ribeira da vida que desce e corre, sem saber de ontem ou hoje, esqueço dor e canseira e mansa minha alma dorme. Sonhando que meus cabelos repousam sobre teus braços, entregues a teus cuidados, e por entre teus desvelos o sonho alonga seus passos, e sonha que nesta margem desta serena ribeira suspendo minha viagem, em meus sonhos, tua imagem me dá vida verdadeira. Eis que o pássaro se esquece do silêncio prometido, minha alma acordada vê-se com espanto, ainda nesse sonho de manso sentido, à margem desta ribeira, em teu colo adormecido. Fique agora com César Nascimento interpretando canção dele em parceria com Márcio Negócio, Ilha de Fé, bela homenagem à terra natal de Bandeira Tribuzzi.
Tem encantamento na ilha, a ilha de fé, saravá, tem mistura nesse lugar. Azulejo, ladeira, porão, arroz de cuchá, camarão, quilombo e rebelião. Tem reggae na beira do mar, tem tambor de crioula pra gente brincar, tem bumba, meu boi, fogueira no São João da ilha. Tem reggae na beira do mar, tem tambor de crioula pra gente brincar, tem bumba, meu boi, fogueira no São João da ilha. Salve Santo Antônio, São João.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.